bem? É isso aí, galera. Vai começar agora mais um programa, mais um podcast DR de Trisal.
Pra quem tava com saudade da Tamiris, ela tá de volta. Pra quem achou que ela tava internada, né? Que as más línguas falaram que ela tava internada.
Gente, eu fiquei até grávida e não sabia.
O coronavírus tem esse poder, né? De gravidade.
Tem. Porque ele é forte.
É, a Tamiris ficou fora a semana. Eu falei no episódio passado que ela tava suspeita e tal, mas ela pode explicar o melhor que aconteceu com ela, né, nesse tempo que ela ficou fora aí.
É, como eu falei lá no Instagram, as pessoas que me acompanham lá no Tá Montoni, eu fiquei com suspeita, né, de Covid-19. Pra falar a verdade, não eu, mas o meu namorado ficou com todos os sintomas. E aí, porque a gente tá junto, a gente teve que tomar, eu tive que tomar os remédios aí e ficar em isolamento, né? Mas não tive sintoma nenhum, não senti nada. E fiz o exame e o teste de farmácia, né? Aquele teste rápido. E aí, quando eu falei no Instagram que eu tinha feito o teste, várias pessoas me mandaram: você tá grávida?
Ah,
gente,
tipo...
calma! É só um teste da Covid-19, não um teste de gravidez.
Às vezes é o combo, né? Às vezes no teste vem gravidez e...
É, já vem tudo, né? Tipo, hepatite, AIDS, já vem tudo. Podia ser assim, né? O governo podia dar um teste desse.
Então, aí pra entregar na semana passada, pra entregar o episódio, né? Acabei gravando as pressas com o Pedro, com a Pamela e o Carlos. Eu até agradeço a participação deles. E aí, isso funcionou pra gente entender melhor a ferramenta, né? Porque no terceiro episódio já, nós começamos a entender como funciona o aplicativo.
O que o público gosta.
O que o público gosta, como gravar. A gente vê na quantidade de views e na quantidade de feedback do pessoal o que a gente tá entregando, né? E aí a gente consegue ter um segmento melhor. E nosso segmento vai ser esse, né? Nós vai conseguir, nós vai tentar seguir no meio das entrevistas mesmo. Quando quer fazer entrevista com o pessoal. Vamos tentar trazer pessoas com profissões diferentes ou alguma coisa que exerce pra explicar e entender melhor. Não, o cachorro latindo é normal.
É o sol que ele late igual um corno à noite. Dorme o dia inteiro.
Aí chega a noite ele late.
Aí chega a noite ele fica latindo. E a Ariel tá se acabando com a Mayara no tapete. Ela deu bola pra Ariel. Ariel é um gato, tá, gente? E aí a Ariel, tipo, ela gruda nas coisas, mas ela não sabe desgrudar. Então ela tava toda grudada, toda torta na Mayara. E a Mayara morrendo de vontade de dar risada.
Então, aí a gente vai começar a trazer pessoas pra tratar de profissões, assuntos que vocês, tipo, queiram entender, tentam entender, que possa explicar melhor, entendeu? Não vai ser mais aquela bagunça de... gritaria pra lá, gritaria pra cá. Nós vamos tentar fazer... uma coisa mais focada, lógico, vai ter humor, vai ter umas piadinhas, vai... E aí, vamos levando, né? Algo pra falar?
Não, então é isso. Gente... Vamos apresentar a nossa... quem vai
quer
participar,
deixar,
né?
Quer deixar pra depois do intervalo? Você quer primeiro falar o nome?
Vamos fazer a apresentação dela depois do intervalo.
Então, nós fazemos intervalo e na volta já estamos com a convidada, já.
Voltamos agora com mais um DR de Trisal. E aí, Marcos, eu já posso chamar a nossa convidada?
Chama a convidada. Ah. A convidada, ela já tá no... eu acho que desde o segundo, né? Desde o segundo episódio, ela já tava com a gente. Acho que eles já ouviram a voz dela, vazada no segundo episódio, mas não guardamos ela pra agora. E aí você pode anunciar a Tamiris, a nossa convidada.
Ela... a sua, a minha, advogada, Mayara Rocha.
Advogada tá nova.
Advogada.
Que isso?
Não consegui falar. Advogada. Eu tô atrás de um advogado.
Pode,
e aí, Mayara?
Pode te apresentar como advogada?
Claro que
gente,
pode, bebê.
Ela tem uma cara de criança, 27 anos.
Ai, gente, a Cutis é maravilhosa. Como disse, Tamiris machucou.
Vamos cancelar essa internet.
Não. E aí a piadinha do machucou? A Mayara publicou uma foto, um carão assim na internet.
Ah, eu vi, sim.
Aí eu mandei machucou e ela não me respondeu, tipo, por uns dois dias. Aí ela veio...
comentou errado.
Ela veio até a minha casa e falou: amiga, você colocou, machucou. Eu falei, quando caiu do céu, anjo? É uma piadinha muito fuleira, muito Carlos Alberto,
muito,
né?
Muito antiga. Eu já queria começar com uma pergunta, porque, tipo assim, às vezes a pessoa escolhe a profissão por, tipo, indução do pai, indução da mãe, vocação, segmento.
Eu como professora, eu posso falar que...
Falar nisso, ontem foi dia dos professores.
Hoje!
Que o episódio sobe na sexta.
Você corta.
Tamires é professora, gente. Parabéns pra Tamires.
Parabéns!
Mas então, voltando, obrigada, meus fãs. Meus Minions também, meus alunos, meus Minions queridos.
No seu caso, foi inspiração da sua mãe?
Não.
Não?
Não. Mas a profissão de todo mundo, vamos dizer assim, da grande maioria, tem muito a ver com o meio social e com a própria história de vida. Então, a própria, não é assim, do nada eu vou virar... Sei lá, vou fazer gastronomia. Não, todo mundo tem uma história familiar ou alguém da família, uma influência, uma marcação durante a infância que lá na frente vai influenciar na profissão.
Obrigado, viu, pai, por ser do circo. Ajudou muito. Agora, pra tratar da pergunta, eu queria já começar com essa pergunta pra Mayara, né? Porque, tipo, agora que tá crescendo o ramo do bolo de pote, por que ser advogada?
Nossa. O pior é que ela falou que ela queria vender pão hoje.
Vender pão de mel na casa de swing.
Ah, gente. A profissão foi escolhida por influência
da família.
Aconteceram algumas coisas que não convém falar aqui nesse podcast maravilhoso. Mas quem me conhece sabe, vem influenciada por uma história de vida do meu pai, pela minha família, e foi o que me influenciou a seguir no ramo do direito como advogada.
Mas, tipo, bem depois, ou desde criança
não,
mesmo?
Não, desde que eu me conheço por gente, eu tenho... Nasceu o desejo de seguir na profissão do direito.
Eu acho que assim também, às vezes, quando é desde criança, já fica mais fácil, né? Porque você, desde criança, já fala, é isso. E se você segue naquela linha,
tem,
né?
Tem dois fatores, né, Marcos? Tem o fator do estou destinada a fazer essa faculdade ou seguir essa profissão. E tem aquele pensamento, será que eu estou atrelada a vida inteira a isso? Porque lembrando, é o que eu sempre falo pros meus alunos. Quando a gente tem 17 anos, quando a gente sai do terceiro colegial... A gente é podraço. A gente não entende nada da vida. E assim, a gente sai com o pensamento que a primeira faculdade que a gente for fazer é a profissão
que vai
determinar a nossa vida. E não é isso. Você pode fazer N faculdades, você pode ter N profissões. E isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa má sucedida ou bem sucedida. Igual tinha aquela frase antigamente, falava, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. O que é não ser ninguém na vida? Né? Tem todo esse fator. Todo mundo é alguém na vida. Agora, qual que é a sua função na sociedade é diferente.
Sim, sim.
Aí já é um giro diferente, entendeu? Mas é isso.
E tipo, eu acho que quando também a pessoa pensa na palavra advogada, o que pensa? É porta de cadeia, advogada que vai ajudar a família. Mas não sabe que o advogado tem, tipo, várias áreas que ele atende.
Tem várias ramificações.
Porque a pessoa pensa, advogado é quem defende a pessoa ali naquele caso.
Olha só que ponto engraçado, né? Quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente escolhe um curso que a gente fala, não, esse curso é... Nossa,
é
o curso da minha vida. E aí, quando você vai fazer as matérias, tem coisa que você não gosta.
Que eu tava
falando. Tem um monte de matéria que você empurra, realmente você empurra.
Que eu tava te falando sobre o direito penal, parte de crime que eu não gosto. Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser uma puta de uma criminalista. Pra mim, a área criminal era uma área sensacional. Eu entrei na faculdade e foi a matéria que mais me chocou.
A matéria que mais
eu tive dificuldade. Porque eu não conseguia assimilar. Então foi uma matéria que realmente eu entrei pra faculdade pra ser uma coisa com objetivo e eu saí da faculdade com um objetivo totalmente diferente.
Você tá parecendo eu. Quando eu fui fazer o vestibular, né? Eu já eu entrei pra fazer publicidade e propaganda. E aí não é um curso que eu queria, eu achava muito fácil e tal. E fiquei aí quase um ano sem estudar. Tinha nota do Enem, que eu tinha feito vários... tinha feito o Enem há 2 anos também, seguidos. E aí minha mãe falou, você precisa de uma faculdade, querida. Não dá pra você ficar assim. E aí eu fui fazer vestibular pra direito. E eu passei pra direito. E eu lembro que a bolsa que eu tinha de direito era muito boa, era 75% de desconto na FMU na época. A FMU era ótima, ela até hoje ela é ótima de desconto. Procurem a FMU, é uma ótima qualidade, tive ótimos professores. Tive ótimos professores. E a gente não recebe merchan.
A gente é. Não e tem aí, nenhum patrocinador ainda.
E aí eu passei. Quando você vai fazer o vestibular, você tem que colocar a primeira opção e a segunda opção. Sim. E aí a primeira opção era direito, porque eu sempre tive essa aptidão, né, por leitura e gostar de ler. Isso que eu era podrona, eu era, meu, molecona, 18 anos, 19 anos, você tá, tipo, viajando nas terras. Você tá viajando. E aí eu passei, e aí eu fui fazer a matrícula, minha mãe me deu dinheiro pra pagar a matrícula de direito, e eu voltei matriculada em história. Então, tipo, não foi tanto influência da minha mãe a parte de ser professora. Até porque um ano anterior eu tinha ficado super mal porque eu não tinha passado em ciências sociais na USP. Então, pra mim, foi, assim, o chão.
Então, aí uma coisa que eu também queria perguntar pra Mayara, mas, tipo, mesmo você, tipo, anulando essa matéria que você não queria, você tem uma base também da área criminalística.
Sim.
Sim.
A base, eu tenho várias perguntas, bem básicas, umas consultas, quero fazer uma consulta com você.
Ali embaixo a gente já fez uma consulta,
sabe,
né?
Sabe aquela matéria que tu odeia?
Sim,
sabe?
Sim.
É o cara criminal, odeio.
Eu não gosto muito de atividades.
Não, mas
assim,
você tem a base, claro, querendo ou não, você aprende alguma coisa.
Você aprende alguma coisa.
Porque é que nem eu tenho, tipo, preconceito com advogado na questão de, pode ser muito leigo no meu caso. Na questão de, tipo, cara, ele sabe que o cara cometeu crime, mas ele...
Pra falar a verdade, o advogado, ele vai seguir a lei. Ele
sim,
não vai seguir o fator social.
Sim, sim.
Ele vai sempre seguir a lei.
Aí
ele vai
tem
seguir.
Uma ética profissional a ser seguida.
Sim, é porque...
Óbvio que também que não
sim.
são todos, a gente sabe, né?
Tipo, é que eu sou leigo no assunto. Por isso que você fica com preconceito, você fala, caramba, o cara tá defendendo um cara que fez isso.
O
cara que fez aquilo.
Ele é indispensável à administração da justiça. Já começa por aí.
Ele é o fiscal, vamos dizer assim, né? Ele que vai botar ali o negócio pra funcionar.
É claro que a gente vê na mídia esses casos igual Nardoni, Mércia Nakashima,
sim.
que o advogado foi lá e defendeu. E muita gente fala assim, nossa, mas que absurdo.
Cara,
defender um
é isso que eu pensava, tipo, era esse pensamento que eu tinha.
Mas
qual que é o nome daquela que você sempre fazia as piadinhas dela?
Da Yoki? Eu não posso ver uma mala.
Fica desesperada. Não, mas da menina lá, dos pais, é... A
Richthofen.
A Pamela.
Pamela parece a Suzana Richthofen.
Quando ela era loira.
Nossa, verdade.
Mas voltando ao assunto. Porque, tipo, desde o primeiro momento, o advogado já sabe, porque o cara vai chegar e falar, ó, eu, tipo, no caso dos Nardoni. Com certeza o cara já chegou e falou, ó, eu joguei a menina mesmo, como é que procede?
Mas é que tudo
sim.
Sim,
normalmente,
todo mundo tem direito a uma defesa.
Sim. Todo mundo tem direito a uma defesa. Nesses casos que a gente se baseia, né, nesses casos mais famosos aí pra galera se familiarizar, a gente sabe quem cometeu o crime. O advogado, ele tá ali pra ele administrar a pena.
Pelo menos reduzir, né? Tipo,
não que seja reduzido, mas que ele seja condenado somente aquilo que ele tenha, feito. Mesmo.
Porque entra vários outros...
Porque é avaliado vários fatores em um crime. Um crime, pra se consumar um crime... tem vários fatores, então a lei ela trata de tudo isso. Então a galera olha assim, ah, mas fulano foi condenado a 60 anos de cadeia, de prisão, mas não vê o que ele foi condenado, qual foi a participação dele no crime.
Né?
Então envolve tudo isso envolvido. E o papel do advogado, como ele tem uma ética a ser seguida, o advogado ele não tá ali pra condenar, pra julgar. O advogado ali tá ali pra te defender.
Sim.
Se você cometer um crime...
Pra falar a verdade, esse é o papel que a sociedade já faz isso.
Isso.
Por isso que a gente tem as leis, né? Porque todo mundo tem que seguir as leis.
Exatamente.
E aí entra, vamos dar um exemplo, quando a galera faz justiça com as próprias mãos, né?
Sim.
Faz exemplo, o cara coloca uma foto lá e fala, olha, esse cara aqui tá pegando criança no bairro.
Sim, sim.
E aí, tipo, todo mundo condena aquele cara, acaba com a vida daquele. Esse é um julgamento social.
É o julgamento social,
e aí
social,
a gente tem
exatamente.
A polícia, a gente tem um advogado, todos pautados na lei pra, tipo, mostrar que aquele cara ele tem direito também.
Sim. Eu vou falar pra você que o advogado, ele é o cara mais foda que tem. Porque
ao puxar saco,
Não, porque se você for olhar, É, vocês que não entendem direito, o juiz, ele tá ali pra só administrar o caso.
Sim.
Ele tá ali, ele é totalmente imparcial. O juiz, ele é totalmente imparcial.
Você acha que todo juiz é?
Ele tá ali só pra aplicar a lei.
A função é,
né? A função dele é essa, né? O juiz, ele é imparcial. O juiz, ele não tem direito de falar assim, olha, Marcos, você cometeu tal crime, mas eu vou condenar você a esse crime, esse crime, esse crime. O advogado tá aqui pra isso. Pra evitar
que isso
o abuso do uso da lei.
Sim.
Com relação
por isso
ao
que
seu
cliente. Dá a entender que muitas vezes tipo um cara, ele vai detido, ele vai preso naquele momento, vai conduzido ao DP, e ele é... Ah, só vou falar na presença de um advogado. Porque ele sabe que se ele falar perante ao delegado, o delegado pode... com muitas suposições em cima dele, né?
Eu posso criar provas contra mim. Exemplo que o pessoal sempre falava, quando lançou a lei seca, que não podia beber.
Exatamente.
E a galera não fazia o bafômetro. A partir do momento que você não faz o teste do bafômetro, você é conduzido à delegacia para assinar um termo que você se responsabiliza.
Sim, sim.
Isso, exatamente. Né?
Mas se você fizer o teste do bafômetro, dizem que você produz. É isso mesmo, Maia? Você produz prova contra si mesmo?
É, se você fizer o teste do... Você bebeu. Se fizer o teste do bafômetro, você tá produzindo prova contra si mesmo. Você pode... Você tem o direito de se recusar a fazer o teste. Mas não significa que você não vai responder.
Não, sim. Aí no caso, você faz no DP, né? Se nesse caso já adiciona o advogado, pra você tratar tudo na frente do advogado,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É, isso é verdade.
Pode então, aí isso. Nós entramos na parte criminalista, que não é a dela.
É.
Por opção dela.
É.
Mas porque você não tinha estômago.
Não é questão
de
ter estômago.
É pesado,
não,
assim.
Não é questão de ser pesado. É uma matéria que não casou comigo, entendeu?
Ah, eu tive pessoal com você
não,
mesmo.
Não, foi um lado pessoal. E foi
assimilação também. É.
Mas o foda, assim, pelo meu histórico de vida e tudo mais, foi a matéria que eu fui com mais sede de conhecer, que eu entrei na faculdade.
Porque você já tinha o intuito de fazer a faculdade.
Exatamente, exatamente. E quando eu vivenciei essa matéria na faculdade, eu vi e o santo não bateu, sabe? O santo não bate. Acho que foi algo ali da energia.
Foi tipo nós dois.
Cosmos. Meu, foi a pior matéria na faculdade pra mim, foi a parte penal, que pra mim eu não consigo, não tenho saco nenhum pra engolir. Galera hoje fala pra mim, ah, mas se aparecer algum caso, você não faz? Pô, até faço, mas eu vou fazer com uma certa dificuldade, porque eu não tenho afinidade nenhuma com a matéria.
Com a matéria. E no caso, na faculdade, vocês fazem, como é que fala?
TCC?
Não.
O quê?
Estágio.
Como
a
se fosse
peça?
Teatro.
A peça. Você faz a peça.
Simulado.
Um simulado.
Ah, sim. A faculdade onde eu me formei, que é a FIG Unimesp, que fica em Guarulhos. É, a gente, todo o último ano, todo o décimo ano, a gente tem um júri simulado.
Sim.
Inclusive, lá, que é em Guarulhos, né, no município de Guarulhos, lá a nossa coordenadora consegue trazer...
O próprio tribunal mesmo.
É, a gente, meu, tem tudo encenado, tudo lindo, maravilhoso. Aí chega o réu no camburão da polícia.
É tudo certo.
Tipo
parceria. Novela da Record.
É,
você sabe que é real, mas é falso.
Isso, a verdade. Chega com o ligada.
Abriu um parênteses. Na novela da Record, você vê os caras fazendo Jesus com o tribal no braço.
Que isso?
Você fala,
Jesus moderno.
Você fala,
gente.
Cara, esse cara fazia malhação.
Verdade, geração peixinha, né? Jesus tem que se parecer o que a sociedade quer, não realmente o que ele é.
Pois
né?
É. Inclusive, acontece sim o júri simulado. Eu participei de uma audiência simulada, que foi uma audiência no ramo do direito trabalhista. Eu fui uma testemunha e eu fiz a audiência bêbada.
De testemunha?
É, eu era testemunha.
Você era bêbada?
É, não, eu era testemunha.
Ela estava bêbada.
Eu estava bêbada, porque eu estava muito nervosa.
Gente, leva o ensino muito a sério, igual a Maiara.
E eu fui escolhida pra ser a testemunha e os meus amigos, nossa, meu, você vai ser a testemunha? Gente, eu tô muito nervosa, muito nervosa. Aí me levaram e falaram assim, vamos dar uma relaxada. Aí a gente tomou duas garrafas de vinho antes da audiência. E eu cheguei na audiência e eu já tinha esquecido tudo que era, que nossa, é tudo encenado, né? Uhum. E eu esqueci tudo que era pra falar e eu entrei dando um sorrisinho pra galera.
Sorria
sério. Não, a galera caiu na risada, foi desse jeito. Eu entrei na audiência acenando pra todo
simpatia.
Mundo. E quando terminou a audiência,
mas você conseguiu falar?
Meu, ai, eu não consegui falar porra nenhuma, cara. Eu
conseguiu falar uma bosta, porque eu consegui falar.
Meu lindo professor Rosendo, que foi o cara que me conduziu à aprovação da OAB, ele que tava conduzindo a audiência simulada, ele chegou pra mim e falou assim: ô, meu amor, tu tomou um vinho hoje?
Vinho? Tomou pinga, isso sim, você tomou.
Eu tomei um vinho, ele, ah, não acredito. Eu falei: ah, professor, eu tava muito nervosa. Cara, a faculdade, eu tenho, puta que pariu, eu tenho muita história de faculdade, mas... É,
vamos dar um intervalinho, vamos agora, vamos beber uma aguinha, uma aguinha que o passarinho bebe, relembrar esse tempo aí.
Ah, é delícia!
Vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta.
Daqui a pouco a gente volta trazendo mais coisas pra vocês, valeu!
Voltamos! Voltamos agora do intervalo, galera, com o DR de Trizal, com a nossa convidada Mayara Rocha, a nossa, a sua, querida advogada.
Se o pessoal tivesse vendo as performances que eu estou fazendo.
Não, a gente tá gravando num quarto de balé, então tipo, tem um puta espelho na porta. Aí a pessoa fica fazendo pose em frente ao espelho, enquanto
fica
tá falando.
Cabelo,
e é só áudio.
Gente,
e é só áudio.
Sobre cabelo, deixa eu contar a história do cabelo.
Conta,
eu publiquei os stories falando tanto do Covid, né? Da suspeita do Covid, como do teste lá que a galera fofoqueira foi falar. E aí eu recebi uma mensagem assim: nossa, que legal! Você tá passando pela transição capilar? Aí eu falei: não, meu cabelo tá bagunçado mesmo! Porque parece, tipo, que todo mundo que faz a transição capilar, que o cabelo fica meio bagunçado, né? Então, só que o meu, eu não tô fazendo transição capilar, ele é bagunçado assim.
Eu tô no modo natural.
Tô no modo natural, ele é livre, leve, solto, ele vai pra onde ele quer e vai pra qualquer lugar, vai pra cima, vai pra baixo, ele vai pra onde ele quer.
Então, aí a gente, nesses três primeiros episódios, teve feedback de muita gente falando: ah, vocês ficam muito contando história de rodinha de vocês, rodinha de amigo. Ninguém quer saber isso. A gente quer entrevista mesmo e tal.
Uhum.
Mas um ponto que pega bastante é como o pessoal conhece a gente. Então, a Mayara, nós estávamos tocando em outros assuntos. Mas ela quis tocar nesse assunto de como conheceu a gente.
Porque
deu?
É espetacular. Pelo menos a história
Deus.
Que eu tenho com o Marcos.
Ah, sim!
Que eu nunca
e
vou esquecer.
E eu falava assim: Mayara, você conhece meu amigo Marcos? Ela falava: Marcos? Aí eu descrevia ele e ela falava: porra, mano. Eu tenho uma história com esse cara. Aí eu falava: que história que você tem?
Nossa.
Conta aí, Mayara, essa história pra gente.
Então, conheci Marcos no garagem, uma bela noite.
O garagem é um bar.
Garagem é um bar.
Era caipirinha em dobro.
Era caipirinha em dobro, era mesmo.
E normalmente eles fazem essa promoção de semana, né?
Tipo, era na quarta-feira. Terça-feira.
Então, galerinha, arujaense, ele é muito emocionado, né? Quando abre algum fast food, a gente faz o quê? A gente procura aí todos os dias nesse fast food. Então fazia, acho que pouco tempo que tinha inaugurado o BK e nós fomos fazer a saideira, né? Matar a larica.
Não, mas tipo,
no BK.
Posso tocar no assunto?
Pode.
Porque tipo, eu tava muito avulso no rolê, porque eu conhecia só o Mamute só. Tava eu, o Mamute,
Jean.
O Jean, que eu conhecia, a Mayara, o date dela, eu acho que tinha mais um rapaz. E aí nós tomamos...
O date.
O date.
Ah, meu Deus.
Aí nós tava lá tomando caipirinha, ainda estava conversando sobre série e tal. Chegamos a jogar bilhar, conversamos.
Ah, é verdade.
No garagem.
Isso.
Aí fomos todos pro BK. Sim.
Não, mas antes nós fomos caçar
toelhos. Nossa, muito louco.
A gente caçou toelhos um pouco antes. Entendedores entenderão sobre os toelhos.
Cachaça.
Mas tudo bem, chegamos no BK, fizemos o nosso pedido e o Marcos foi até o toalete.
Toalete, ó.
E tinha uma galera no BK. E de repente foi
assim. Agora esse negócio de BK, eu entendo. Meu irmão trabalha no BK, ele fala que o pior horário é o da madrugada.
Porra, madrugada
é madrugada. É só o pessoal muito louco.
Eu já tinha amizade com a galera de madrugada.
Não, conta o que esse animal fez
esse
pra galera.
Animal.
Que ele não conhecia. Porque assim, quando você não conhece a galera, o que, que você faz? Você fica mais na sua. Não, o Marcos não. O Marcos quer causar.
Gente.
Eu só conheço duas pessoas que são chatas. Muito loucas, muito loucas.
Não, não sei, vai ser chato.
Não, você fica fora de controle, mano. Você fica sem controle nenhum.
Marcos, eu
Nossa.
Achei você sensacional. Falei,
obrigado.
Eu quero saber.
É, eu queria ver se você tivesse
porque...
perdido seu réu primário por causa disso. Queria só ter visto.
Ô, mas, gente.
Não, agora eu tenho
e
uma...
vocês sabem que isso é uma
Marcos.
Lei. Hein, doutora advogada? Vocês sabem que isso é uma lei, né?
Sobre.
Conta como você conheceu, o que ele fez? Aí depois eu falo assim,
mano.
Mas a questão. Deixa eu falar uma coisa. A
o
questão,
alarme
a questão
de incêndio.
É que, tipo, desde o começo, eu já tava, tipo. Eu conheço a pessoa hoje, já tô soltando piada. Eu soltei muita piada com ela. Muita. De tipo, piada forte.
Pesada.
Tá, aí lá vou eu no banheiro.
Aí estamos sentados esperando o nosso pedido, chamar a nossa ceia. De repente, começa a tocar um alarme dentro do BK. Tinha uma
tipo,
galera sentada mais na frente.
Meu Deus.
Uma galerinha assim,
você tem a visão de fora, só tem a visão de dentro.
Não, eu tô banheiro. Mas aí, tinha uma galera mais na frente, madrugada, tipo 3, 4 da manhã. Uma galera numas mesas mais na frente, a gente olhando, a gente já tava com as mãos pra cima. Porque a gente achou, fodeu, né? É a polícia. Aconteceu alguma
era muito
coisa.
Alto, alarme.
Era muito alto,
gente,
amiga. Muito
é um alarme
alto.
De incêndio, caralho. Vocês viram o quê?
Ele
é
acionou o alarme de
tem
incêndio
uma lei,
do
tem
mercado.
Uma lei, sim, que fala que sobre isso? A questão do alarme ser tocado.
Ó, oh, juro por Deus, eu já tava com as mãos
porque
você alto.
Faz, você faz o profissional da área perder o tempo de locomoção. Porque normalmente, esses estabelecimentos grandes, como BK, McDonald's, eles têm um alarme de incêndio já ligado automaticamente.
No
tipo,
mas eu acho
bombeiro,
que era de pânico,
polícia,
é de
né?
Pânico,
na verdade,
é de pânico.
Era
isso que eu ia falar.
Um banheiro de cadeirante,
de deficiente. Era pra mim mesmo.
Mas era um alarme fudido, porque apagou a luz do BK e ficou tocando essa sirene.
Apagou a luz?
Apagou,
eu
caralho.
Eu não cheguei a ver. Eu tava lá dentro.
Apagou. Aí Marco sai de dentro do banheiro com a cara mais mal lavada do mundo.
Tipo,
e a gente já cascando o bico. Tipo, você foi.
Sai Marcos do banheiro com cara de Jean.
Com cara de Jean.
Sai Marcos do banheiro com cara de Jean.
Tipo, não, a questão é, tipo, fui no banheiro, tá, urinei. Aí tinha, mano, do lado
tinha
do vaso tem dois botão. É tipo Matrix, era um verde e um vermelho. Você tá, qual eu vou?
Verde, vermelho.
Mano, fui apertei o vermelho.
Foi e apertei.
Eu falei, acho que é a descarga, né? Falei.
Nossa, mas
vou
foi
nesse.
Um barulho ensurdecedor.
Mano, no banheiro fez um barulho sedicioso.
Ó, a galera que tava dentro do restaurante foi embora, pô.
Foi embora?
Foi.
Quando vocês quiserem continuar cheio. Olha, essa época de Covid é top, né?
Foi
se
embora.
Foi embora
meu,
mesmo?
Mas foi top. Muito. Foi,
mas tipo, alguém falou
lembra?
Uma coisa? Eu não lembro.
Não, ninguém,
alguém,
falou,
ninguém falou
nada.
Mano, eu saí e falei, puta, ganhei um Fiat Uno.
Porra, eu tiro meu
premiado.
Falando em premiado, porra, o cara em Santos ganhou a Mega Sena sozinho. 6 milhões.
Amigo,
6 números.
Se você estiver ouvindo esse podcast DR de Trizal, prazer, Maiara, advogada. Posso ser a sua advogada particular, entendeu? Me contrata que eu vou te ensinar como administrar esse dinheiro.
Eu acabei de fazer 8 jogos na Lotofácil, não acertei 11 números.
Por
ganhar,
isso que eu
ganhar R$5.
Nossa, eu comprei lá na praia também vários joguinhos e, tipo, não ganhei nada, né? Ganhei um tanque de roupa.
Aí, tipo, voltando nessa história de quando eu conheci a Mayara. Tá, voltando à história da parte do alarme. Mano, quando eu apertei, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu saí feliz, falei, eu acho que eu ganhei um carro, né? Eu sou milionésimo cliente.
Não, mas ele saiu, ele sabia o que tava acontecendo.
Eu não sabia o que tava acontecendo.
A gente não sabia o que
tava acontecendo. Desculpa,
agora, uma multi me contando essa história, gente.
A versão dele é boa?
Ele só ficava assim. Aí eu levei o Marcos lá e ele... Ah... Aí você sabe, né? Ah, ele não conseguia falar, tipo, ele só ficava... Ah, você sabe, né, BFF?
Queimou muito. Ah,
ah. Não vou falar.
Não vou falar. Gente, eu lembro que eu mandei mensagem pro Mamute e falei assim, nossa, seu amigo é muito louco, velho.
Como que você o conheceu?
eu conheci você, a primeira vez que eu te vi, você tava na, no garagem.
Com... Na garagem.
Gente, famoso garagem, porque Arujá é uma cidade pequena, então a gente não tem muitas opções. É, conheci Tamires, você tava com a... Você tava com a Tabata. Estava com o Mamute, a gente tinha o Mamute falou, tem duas amigas minhas lá na garagem.
Não foi isso não, foi antes.
Claro,
ah, não, é que eu conheci o Date antes de você. Eu conheci o Date lá no garagem também, um dia que eu fui com o Mamute. Eu, o Mamute, o Jean, o Marcos foi também.
Foi no meu aniversário, então, não foi?
Não foi no seu aniversário.
Não.
Foi um dia que a gente foi tomar uma lá. E aí eu conheci o Date. Aí na mesma semana, o Mamute ligou pra gente. Aí foi o dia que você tava lá. Aí você tava nervosa que você ia fazer a prova da OAB.
Sim, é. Nossa, eu tava bem no processo da
tava
prova.
Tava no processo de estudo, tá?
Uma ideia
vocês sobre... trabalhavam em São Paulo,
isso,
era difícil
isso
também.
Mesmo.
Era tudo
e...
isso.
E aí depois, eu nunca mais te vi. E eu fui encontrar você aqui na famosa fogueira da casa de Tamires.
Que
esse ano não teve, né?
Infelizmente,
depois
de quase 40 anos.
É. Depois a gente ficou um tempo sem se
falar. Aí eu te chamei pra ir no rodízio.
Isso!
Eu chamei você
pra ir
no rodízio. Que eu tinha
um
marcado com o BFF.
Que o Bill tava voltando do navio.
Viu. Aí falou, um amigo chegou do navio e tal, vem aqui. Que também a gente conheceu. E depois você se desgrudou mais.
E a gente não se desgrudou mais. E
todo rolê, toda semana.
Você lembra que a gente ia pra Santa Isabel e se perdia toda vez?
Toda vez. A gente tinha que sair pra comprar cigarro, bebida, alguma coisa pra alguém. E ah, vai lá, Mayara. Aí eu falava, vou com você, né? Não vou deixar você ir sozinha, né? Amiga.
Amiga.
Amiga. Ah, toda vez a gente se perdia.
Toda
mas
vez.
Tipo assim,
era só
virar...
Era o mesmo caminho.
Era pra virar pra direita, a gente virava pra esquerda, subir até na estrada do Montenegro lá, o a gente já foi parar. Oh,
é, a gente...
O bagulho é louco.
Não tem nenhum ano de convivência, mas as histórias...
Sério? Menos de um ano?
Menos de um ano
que a gente começou a sair. A gente começou a sair mesmo junto... Foi depois que o Bill chegou.
É, graças
a gente já
Bill.
Tinha feito uns 2-3 rolês juntos.
Bill,
mas, assim,
eu sei que você vai ouvir, não fica se achando, não.
Tá? Ele vai falar assim: ele precisa ficar também me conhecendo, mas descreve de mim.
Aquele aniversário do Mamute também, ela foi do samba.
Foi,
eu já os conheci, então.
Só que
mas a gente não sabia.
A gente não saía.
Sério. Nesse dia do rodízio foi que a gente realmente começou a sair junto mesmo.
Aí, agora, durante esses papos, vocês trocaram no assunto da prova da OAB. Aí, isso que eu quero perguntar. Essa prova é tudo isso mesmo? É pesada?
É treta. A prova
não tem quebra?
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 A gente
é mais barato?
A gente ouve um boato de que existe sim um quebra, mas é um quebra que não é acessível pra todo mundo.
Mas é a mesma
quebra
coisa.
E um carrinho. Zero,
muito mais que isso, mesma coisa das vagas na USP.
Sim, com certeza.
Eu conheço gente que vendia
mas
vaga na USP.
A prova,
assim. Queria comprar vaga
ela
na USP.
É uma prova que ela não mede o seu conhecimento, ela mede o nível de sanidade da pessoa.
Você tá de cachaça.
Mede sua sanidade. Do nada tá um.
Por isso que você demorou com o Fred de Mercury prateado do seu vídeo. Por isso.
Sensacional.
Por isso que ela
não conhece a minha história.
Por isso que a Mayara demorou tanto tempo pra passar.
Então, ela é.
Você fez mais uma vez?
Fiz. A prova da OAB ela funciona da seguinte forma: são duas fases. A primeira é uma prova alternativa de 80 questões, você tem que acertar no mínimo 40. São 17 disciplinas que caem na prova. Então cai filosofia, todos os
só
tipos 10. De direito.
Meu caderno é de 10 matérias.
Todas. E a segunda fase, se você passa na primeira, você vai para a segunda fase, que é uma prova objetiva, dissertativa, na verdade dissertativa, só que é um tema específico, uma matéria. Você escolhe a matéria que você quer fazer e você vai fazer da prova. É, eu fiz a primeira fase, eu prestei 3 vezes, porque eu não tinha sanidade mental pra porra daquela prova. Eu não conseguia, eu ficava com 39, caralho.
Por uma, velho.
Então isso foi me deixando com... Eu já tava estressada, porque...
A gente vai pegando um ranço também,
né? Você pega um
puta ranço. Porque, poxa, você se mata de estudar, você passa por vários, bagulhos na faculdade.
Aí chega ali, você tem que
provar.
Tem que provar.
Não, isso, amiga, eu fiquei tão abalada psicologicamente com essa prova, que mexeu tanto comigo, que... que a última vez que eu prestei a prova, eu não estudei mais. E eu falei, ó...
Foi no feeling.
Fui no feeling. Porque eu tinha começado a estudar. É assim, é uma prova que ela não mexe teu conhecimento. Você tem que estar bem
com o
mesmo. São 5 horas de prova.
Tranquilo.
Tipo,
não é muito pressão.
Tempo? Que isso?
O tempo
são, te pressiona
muito.
São questões quilométricas. São questões
da, tipo vestibular da UNESP.
Aí, beleza. Fui fazer a prova e falei assim, olha, a última prova que eu vou fazer, eu vou focar no concurso, não consigo passar na porra da prova.
Eu falei,
tudo mais.
Bolo de pote.
Que todo mundo passa essa pressão. Aí passei na primeira fase, segunda fase eu fiz...
Mas a primeira fase ainda chegou a fazer 3 vezes, você falou?
Fiz 3 vezes.
A primeira vez você paga também já?
Paga, caralho, 280.
Tá achando que nem, cara, no terceiro colegial?
Pô, gastei, ó, chutando aí...
Mano, pra mim qualquer valor que passe de 10 conto, fala não.
Eu gastei...
Pra mim hoje é não, Faro.
Pra mim é não, passou de 10 conto, não.
Então, eu gastei uns 6 barãozinho aí, ó, só de material, cursinho.
Porra, comprava meu carro.
Aí se liga, passei...
Comprava meu carro.
Passei na primeira fase, aí tem um cursinho que eu citei no começo do podcast, meu professor maravilhoso, Rosendo. Ele tem um cursinho lá pra segunda fase na área trabalhista e eu fiz 45 dias de cursinho, de domingo a domingo. Durante a semana à noite e sábado, domingo, feriado pela manhã. Só que assim, eu fazia de segunda a sexta e na sexta à noite eu saía. Aí eu enchia a cara. Aí quando eu ia pro cursinho no sábado de manhã, eu ia de ressaca. Aí o meu
Mas sabe qual que é a real? Porque quando você coloca muita pressão em cima do negócio, você não vai passar. Vou dar um exemplo, tipo, o meu próprio exemplo.
Quando eu fui tocando foda-se, eu consegui passar e eu nem estudei.
Eu tô tocando minha vida assim agora.
Eu nem estudei. Aí, Marcos, aí fui fazer a segunda prova, a segunda fase, foi num domingo, 5 horas de prova.
Fui só
saí
de biquíni.
No sábado.
Fui
não,
só de
se liga. Caipirinha
na mão. Caipirinha
na mão. Juliette, JBL.
Ó, pra vocês que vão testar a prova da OAB, olha o segredo da Mayara. Saiam no sábado à noite e bebam.
Porre.
Porque eu bebi um porre do caralho. Horas antes da minha prova. Dei PT no garagem. Olha o merchan do garagem. Viu? Me paga, velho.
Porra, garagem. Patrocina
me
nós.
Paga. E eu bebi uma garrafa de uísque no bar e eu tava muito nervosa e eu bebi pro caralho. Mano, minha prova vai ser amanhã, 45 dias estudando sem parar, mas eu dava as minhas escapadas, porque eu não consigo ficar focada 100% numa coisa. Eu sou muito ansiosa, muito agitada. E eu fui fazer minha prova de ressaca. E eu cheguei na minha prova e eu olhava e eu falava assim, caralho.
Que é isso?
Eu joguei 45 dias fora.
É tipo aquele
mesmo. Eu dei puta. Oh,
ela ficou
fazendo... ficou pequeno.
Ficou fazendo a conta pra pagar.
Pagaram doses de uísque pra mim no bar. Eu peguei o microfone dos caras que tava cantando.
Ou só chega no garagem e fala que amanhã eu vou fazer a prova.
Chutou o saponeiro, agrediu o pagodeiro.
Eu invadi a cozinha.
Deu biotônico mentindo.
Eu invadi a cozinha. Eu cheguei pra fazer a prova acabada.
Mas
de alma lavada. Eu cheirava assim, eu falava assim, mano, é cachaça pura, velho. Aí as minhas amigas do cursinho encontrei segurando meu vadimécum e tal. Com aquela força de vontade, vomitando assim, ó, querendo colocar os blocos pra fora. Falei, cara, que merda que eu fiz, que eu saí um dia antes e enchi a cara. Fiz a prova, eu olhava pra mesa, pra minha prova e falava assim,
oh,
meu
pai,
Deus,
é
oh Deus, me ajuda, Deus. Só que a sorte é que eu fui muito bem preparada.
Sim.
Caiu exatamente o que eu estudei, o que eu tinha estudado. Então eu peguei a prova, eu fiz a minha prova em 3 horas. E eu fiz a minha prova e eu não vi a hora de chegar em casa pra eu dormir e capotar, porque eu estava totalmente de ressaca. Então, gente, é um segredo. Vai, bebe, mas bebe com gosto e vai fazer a prova. Esteja, saibam que vocês são capazes de passar a porra dessa prova.
E vão dirigindo.
Porque eu passei. Não vão dirigindo. Mas foi sensacional, assim, ó. Meu, tipo, teve gente que se preparou, infelizmente, que focou.
Mas
que não
isso que é aleatório.
Conseguiu
porque,
passar.
Olha só,
prova,
é óbvio,
entendeu?
Né?
Oi, eu era muito criticada no cursinho.
Eu não sei o nível que, tipo, que é de dificuldade, óbvio. Porque eu nunca fiz.
É um nível
eu fiz algumas questões, tipo, daquelas que tem simulado, algumas coisas na internet da OAB, mas tipo assim, não fiz a prova, não sou formada, mas quando eu terminei também a faculdade de História, eu fiz a licenciatura lá pela FMU e eu terminei no meio do ano.
Sim.
Só que como eu fiz a licenciatura e eu iria fazer também a graduação,
a graduação não, perdão, o bacharelado, então toda a área que eu estudava e todo o estágio que eu procurava era voltado para a área de pesquisa. Então, quando eu saí da São Paulo, da faculdade em si, não era, o intuito não era dar aula. Eu não fiz a faculdade pensando em dar aula. Eu fiz a faculdade pensando já em entrar no mestrado, entendi, já entrar para a vida acadêmica, né? A própria, o científico ali do negócio. E aí, quando eu vim para Arujá, é como se você tivesse um regresso, né? Tipo, poxa, eu tava lá em São Paulo, eu fiz na Pinacoteca, eu trabalhei na FEB, eu trabalhei em vários lugares, tipo, top, legais, assim, pra área de história. E aí eu tive que voltar pra Arujá, e aí? O que você faz da sua vida?
É como
e
diz a Vanessa Camargo, meu mundo caiu!
E aí tinha um concurso ia ser em outubro, e eu tinha acabado de me formar, tinha perdido a bolsa de estudo do mestrado em Portugal, por causa do prazo
da inscrição,
tipo, do currículo sair aqui pra levar pra lá. E aí minha mãe falou assim, ó, eu sei que você não quer dar aula, mas faz assim, faz o concurso. Se você fizer o concurso, é o que dá. Se não der, a gente vê um intercâmbio, sim, a gente tenta juntar um dinheirinho pra fazer outra faculdade, alguma coisa do tipo.
E você não tava com pressão de passar nesse concurso?
Eu tava com uma puta de
uma.
Tava uma pressão da minha mãe, né?
Pressão
a questão dos meus pais. Só que aí o que aconteceu? Eu fui fazer esse concurso, eu dava aula de eventual nessa época.
Ah,
e aí, todo mundo na escola que era contratado, que é o categoria O, todo mundo fazia cursinho de final de semana, fazia de semana.
Tipo assim,
realmente a galera tava estudando muito. E eu me sentia muito mal, porque eu não estudei nada. Nada. O máximo que eu fiz foi assistir. Eu assisti um vídeo de um professor falando como que era a prova no YouTube. Foi o máximo.
Então,
e aí eu passei de cara.
Então assim,
é a pressão
comigo.
Mesmo,
é
Mayara.
A pressão. Você tem que estar relaxado. Porque você vai ali, eu preciso passar nessa prova. Essa prova dita alguma da minha vida. Você
isso.
Começa a colocar essas coisas na cabeça.
Você não consegue.
Meu,
você
seu cérebro
travado.
Dá tchutchu.
Dá o quê?
Dá tchutchu. Dá tchutchu.
Dá tchutchu.
E quando eu fui fazer a primeira fase, que eu chutei o balde, que eu mal lia as questões e falava assim, meu, eu não vou nem perder o meu tempo fazendo a porra dessa prova. Porque eu sabia que eu não ia passar. Porque eu já tinha tido reprovações anteriores. Só que
você acaba perdendo aquele foco de falar, tenho que passar nisso.
Não,
porque você começa a abrir seu leque e falar, poxa, mas se eu não passar nisso,
eu tenho outra coisa pra fazer.
Posso fazer um curso, posso fazer um concurso.
Exatamente,
posso fazer várias outras coisas que, assim, não
eu
te atrelam
assim,
só a carteira da OAB e fazer a advocacia.
Mas eu acho que o que envolve muito qualquer prova, qualquer concurso, é a ansiedade.
Ansiedade. Você
gente,
é seu pior inimigo, você se auto-sabota,
né? Na verdade.
É isso mesmo.
Você se auto-sabota.
Você perde tempo lendo demais a questão. Você não sabe ornar direito as palavras ali na questão que é escrita, que é dissertativa. Então, assim, é bem complicado.
É super complicado. Só que na hora que eu chutei o balde, gente, chutem o balde legal, vão na fera.
É isso que eu ia falar.
Essa é mais uma dica advogada.
Isso que eu ia falar. Eu ia falar isso agora pra ela. Pra, tipo, dar dica pra quem quer seguir, quem quer cursar a área de direito, essas coisas. Porque a pessoa que tá lá dentro, ela sabe te falar o que se passa, o que tá acontecendo. E, tipo, é uma pessoa da nossa idade, do nosso ciclo de amizade. Assim, todo mundo tem a mesma idade, assim, então...
Não é nada, tipo, muito burocrático.
Então, tipo, se for pra passar uma dica pro pessoal, o que você falaria agora?
A dica é, relaxe, não ditem essa
prova. Marta, suficiente.
Relaxe, gosta. Não dita essa prova como o único rumo da sua vida. Tenham outros objetivos, outras escolhas, assim. E cheguem na prova tranquilos. Não fiquem ansiosos, porque a ansiedade é o que sabota a gente na hora de uma prova.
Toma uma garrafa
qualquer
antes.
Prova. E tomem um whiskinho antes, um gorozinho pra dar aquela relaxada, aquela calibrada. E
aquela
vai na
vitamina.
Fé. Confie. Oh.
Rapaz, daqui a pouco ele tá falando rebite. É isso aí,
mas pra vocês terem noção, eu procurei muito Ritalina pra comprar. Eu tava tão bitolada na época da minha prova,
sim,
que eu não conseguia. Eu tava muito acelerada,
e aí,
muito acelerada.
É que você não me conhecia.
Todo mundo começa a dar palpite de como você faz pra se concentrar.
E aquela
se concentrar.
E na real, ninguém tem uma fórmula certa, não, porque cada um tem o seu
jeito. Eu confesso que eu fui atrás de Ritalina pra comprar. Rodei farmácias aqui de Arujá inteiro. É que eu não conheci o Marcos. Se tivesse conhecido. Brincadeira, gente. Mas é isso. Relaxem. Essa prova, ela não mede conhecimento nenhum. Tem muito advogado foda, fodástico, que eu já conheci, que não tem a prova da O, que não tem a OAB, e tem advogado
que faz só diligência, que faz o serviço mais burocrático.
Magníficos, e são pessoas magníficas, inteligentes, só que não conseguem passar na prova, porque a prova ela não mede só, não mede conhecimento, ela mede tudo, é o seu estado emocional inteiro ali pra aquela prova. E eu conheço cara fuleira que passou na prova de primeira e não sabe nem fazer uma petição.
Vamos para o intervalo!
Mas tá tudo bem.
Então, vamos lá, intervalo, gente, galera. Essa foi a Mayara. Ela vai estar de volta, a gente, no último bloco para divulgar as redes sociais, para falar mais alguma coisa.
E tem a pergunta-chave.
E tem a pergunta-chave também, que eu não sei o que é a pergunta-chave, não tá no meu roteiro. Mas vamos pro intervalo, na volta nós voltamos com a Mayara, o encerramento, e vamos passar nossas redes sociais.
Roubar, olha
claro.
Só, armando o plano, né? Será que a gente pode ser preso por isso?
Não.
Armando
o
plano.
Só cogitação, não. E galerinha do direito?
Três pessoas não dá formação de quadrilha.
Estamos cogitando qual banco?
Depois que você rouba um banco, você esconde esse dinheiro aí.
Vamos no mercantil do Brasil, só tem velho.
Banco americano.
Gente, mas sabia que existe uma infinidade de bancos e, tipo, que dão concessão, tipo, que tem dinheiro? Até porque o banco não trabalha com dinheiro, né? Ele trabalha com uma especulação financeira.
E outra, ninguém tem dinheiro. É só sua vez de gastar.
boa.
O dinheiro só passa de mão em mão.
O meu real primário seria bem gasto em meu benefício próprio, enchendo o meu bolso de dinheiro.
Eu acho que eu seria mais ou menos nessa mesma linha, assim, de pensamento, não. Assim, de...
Outra coisa, vamos deixar ele guardadinho aqui, né?
Tá bom, né?
Uma coisa que eu tenho uma dúvida, o que define o real primário?
O real primário é quando você...
Porque você lembra do caso do Rafael Braga?
Rafael Braga.
Que ele foi preso com vinagre.
Vinagre?
Ah, do
nas manifestações.
Do coquetel Molotov, que acharam que era um coquetel Molotov,
sim,
é esse?
Sim.
É Molotov que fala?
É, sim.
Molotov.
Sim.
E aí?
Só porque, tipo,
mas ele
o cara era negro.
Não, mas ele foi atuado.
Tá, o que define um real primário de um cara negro, um cara branco, um cara bem sucedido?
É porque
essas questões eu gosto de levantar.
Definição de real primário é quando você nunca foi condenado, sim, de um crime.
Sim, às vezes o cara também nunca foi. Agora, por ele estar com uma panela no bolso...
Ele foi autuado. Ele não perdeu o réu primário.
Ah, sim.
Ele foi autuado. No caso, ele foi conduzido até a delegacia, até que o que tinha dentro do recipiente fosse provado se era o postal.
Até chegar a condenação.
Ah, mas eles demoram 3 meses pra saber que vinagre.
Então, mas você sabe que a carne mais barata é a carne do preto, né, meu filho? No mercado.
Isso é minha questão.
A questão já entra na questão social.
Na questão social.
Com certeza.
Você
não vê... É questão que a gente estava falando também sobre as universidades.
Esse assunto para um próximo episódio.
Já temos também o próximo convidado para discutir sobre isso.
Já estamos pensando com um próximo convidado que vai... Como diz nossa língua, vai te chavar bem o assunto. Por ser negro, por ser da periferia, por ser batalhador, por ter conquistado o espaço dele. Então no próximo programa vamos estar trazendo ele para tratar desses assuntos. Uhum. Que a questão negra também é uma questão que está bastante em alta agora. E aí nós vamos estar tratando isso no próximo episódio. para encerrar, que já estamos com quase uma hora de assunto, vamos pedir para a Mayara deixar as redes sociais dela, se possível. Vamos pedir para a Tamires deixar as dela.
Sim.
Pedir para todos vocês compartilharem o nosso conteúdo, que tá com alcance legal, mas pode melhorar, claro. E eu acho que é isso, né?
Vamos lá,
agradecimento
galerinha.
Agradecimento a todos.
Yeah, me sigam valeu, no galera. Instagram, arroba MAAMAH_Rocha.
Nossa, é aberto,
tá? É, mas eu soletrei, tá? Todo
é
mundo
aberto
entende.
Porque ela adora o sorteio.
É aberto lá, me sigam,
é só
curtam,
assim também.
Curtam as minhas fotos e é aberto justamente por causa dos sorteios que eu participo de fotos.
A gente queria agradecer a presença da Mayara, né? Já era uma entrevista que a gente já tava marcando
há um tempo. Era pra ser o primeiro episódio.
Ia ser o primeiro episódio e aí ia ser entrar já com essa... Esse chute no peito.
Entrando o pé na
dois
porta.
Dois pés
no peito mesmo.
Falando
sobre advocacia, né? Sobre a área do direito. E é isso aí, galera. Obrigado, Mayara. Obrigado, Marcos.
Tami.
A minha
obrigada,
rede social Marcos. É a TH Montoni, né? Tamires Montoni. Me acha lá, me adiciona, curte. O Marcos vai passar a rede dele agora.
Aí vocês podem me seguir lá, tal, @antesmarca. Eu tô sempre compartilhando na quinta ou na sexta-feira, quando vai subir o episódio, já tô avisando a todos e tal. E eu peço pra vocês que compartilhem, que dê maior alcance ao nosso trabalho, pra gente ver até onde nós pode chegar. O trabalho tá sendo bem feito, estamos fazendo com a maior vontade do mundo.
Sim.
E a partir de hoje, desde o começo, é só convidado legal. Vocês vão dar muita risada, vocês vão ouvir muita história
que
boa.
Mamute, você não foi o convidado legal.
Não, todos foram.
É
nossa, eu amei o episódio do Mamute, gente. Infelizmente, o episódio que a gente teve a entrevista com o Rodrigo Hilbert, né? O nosso Rodrigo Hilbert, a gente não conseguiu, não sei se foi um erro do aplicativo, não entrou a apresentação. O encerramento. E aí a gente ficou ali com a musiquinha tocando, então a gente pede uma desculpa aí pra vocês, né? Um abraço.
Então, gente, aí, ó, lá no nosso, no DR de Trizal, no Spotify, no aplicativo do Anchor, já estamos com 4 episódios, você já pode marotando. Né?
Prateleira, lera, lera. Galera, pode
gente,
ir lá maratonar, assistir
queria,
os 4 episódios.
Queria agradecer a Tamires e o Marcos.
Ela agradece de mão aberta, ela tá agradecendo assim.
É porque eu sou muito, né? Eu tô conversando comigo na frente do espelho, galera.
É italiana, bambina.
Queria agradecer por terem me convidado, por ter dado essa chance.
Ela se ofereceu.
Foi mesmo. Não vou negar, mas, gente, vai rolar aí uma segunda temporada com assuntos mais sérios. Eu tenho certeza que a galera inteira vai curtir. Um beijo.
Gente, mais pesado que esse ano, só o nosso podcast, tá? Curtam aí, compartilhem, tamo junto.
É isso aí.